Está começando um novo episódio do Sem Neurose Podcast.
Fala aí, pessoal do Sem Neurose Podcast, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Júlia e hoje a gente vai falar sobre obesidade, emagrecimento, do remédio à dieta. Quem pode tomar remédio, quem não pode, quando a gente insiste na dieta, como é que é isso? Sempre pensando na perda de gordura. Júlia que teve essa ideia pra gente falar. Fala um pouquinho pra gente do que você pensou, como é que foi, o que te levou a querer fazer esse papo aqui.
E aí, pessoal? Quanto tempo! Tô muito feliz de estar aqui, o Ivan tá super corrido, eu também. Então a gente atrasou um pouquinho com o podcast, mas voltamos com um assunto que eu gosto muito de falar, e o Ivan também, eu tenho certeza. Esses dias eu tenho tido muito contato assim, com pacientes que estão num processo de emagrecimento, e eu tive várias ideias assim, para falar, e eu fui guardando para trazer aqui para o podcast. Bom, para começar o nosso papo sobre emagrecimento, eu quero primeiro dizer para vocês que o emagrecimento ainda engloba vários tipos de pessoas, né, em vários tipos de fases. Então, por exemplo, a gente fala daquele cara, por exemplo, que está com uma obesidade aí mais expressiva, e o tratamento para esse cara pode talvez ser diferente do tratamento para uma pessoa, por exemplo, que quer perder gordura, já é eutrófica, mas quer ficar num percentual de gordura mais baixo. Então, às vezes há necessidade de medicação, para outro tipo não há. Então, quero que vocês entendam que o emagrecimento, dependendo de que tipo de pessoa a gente está falando, as estratégias elas vão ser diferentes, tá? Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque hoje eu acho que as pessoas colocaram tudo na mesma caixinha. Então, você vê pessoas eutróficas que simplesmente é só ficar um tempo ali consistente no exercício e na dieta, já fazendo uso de medicações que são usadas no tratamento para obesidade, por exemplo, sem necessidade, muitas das vezes. E ao contrário também acontece, né? De pessoas, por exemplo, que precisam de um tratamento mais multidisciplinar, com médico, com nutricionista, com psicólogo, e acabam, às vezes, se limitando a um profissional só, e acaba o tratamento um pouco mais devagar. Então, a gente veio trazer, englobar todos os tipos de público aqui e falar um pouquinho sobre emagrecimento.
Perfeito. Eu vou falar primeiro da minha ótica, né? Bom, quando a gente fala de obesidade na medicina, a gente sempre parte da ótica que ela é uma coisa que vai levar, um fator de risco que pode levar a outras doenças, que vai desde câncer, diabetes, hipertensão, tem associação com até algumas doenças psiquiátricas. Então, assim, é um sinal de alarme e uma doença que tem que ser tratada. Ah, então você está dizendo, Ivan, que obesidade é doença? Sim, obesidade é doença. Não do ponto de vista pejorativo, mas do ponto de vista de ter que de que muitas das vezes vai ser necessário o uso de medicamento. Muitas vezes vai ser necessário uma atenção maior e o uso crônico do medicamento. Por exemplo, você tem um paciente que tem pressão alta e hipertenso, você trata ele com remédio. Você tenta mudança do estilo de vida, você tenta dieta, se não funcionar, você usa o remédio. Você tem um paciente diabético, você trata ele com dieta, exercício, se não mudar, se você não conseguir controlar a glicose no sangue, né, a glicemia, o açúcar no sangue, você vai entrar com um remédio. E essa visão também é válida para a obesidade, que também é uma doença. Antigamente, as pessoas achavam que para você receber tratamento de um remédio para obesidade, você tinha que merecer. Você tinha que fazer a dieta perfeita, você tinha que fazer o treinamento perfeito para aí você entrar no remédio para obesidade. Mais ou menos também como era pensada a depressão e a ansiedade. Você tem que estar numa psicoterapia há já não sei quanto tempo, ter tentado já a psicoterapia já há bastante tempo, antes de você entrar com medicamento para obesidade, para depressão, para ansiedade. Hoje em dia, quanto mais a gente percebe que esses transtornos, de tanto obesidade, depressão, ansiedade, elas são doenças, a gente observa que não depende só da força de vontade ou só da disciplina. É isso que significa ser uma doença. Não vai depender apenas do paciente querer. O paciente que tem diabetes, ele não consegue abaixar o açúcar no sangue dele só querendo. Ele tem que usar algum medicamento para isso. A mesma coisa o paciente com pressão alta, ele não vai baixar só a pressão alta dele querendo baixar, tendo força de vontade, ou fazendo a mudança do estilo de vida necessária para baixar. Às vezes ele vai fazer tudo o que precisa e mesmo assim não vai baixar. O paciente obeso, ele vai tentar seguir a dieta, mas muitas das vezes ele não vai conseguir, porque a obesidade, ela tem todo um distúrbio endócrino metabólico, são hormônios, são neurotransmissores, é a mente do paciente que faz com que ele mantenha o peso dele acima, que faça com que ele mantenha-se comendo bastante, com alimentos calóricos, que ele tenha essa facilidade em ingerir esse tipo de alimento, essa propensão a ingerir esse tipo de alimento. Então, quando a gente olha para esse paciente dessa forma, que não depende só dele, você consegue tratar e você entende que tem que tratar, então, com remédio, da mesma forma que as outras doenças. Então, o meu paciente chegou, tentou dieta, tentou exercício físico, como todas as doenças crônicas. Tentou dieta e exercício físico. Não funcionou? Vamos começar com remédio. Ah, tirou o remédio, voltou o peso. Mantém o remédio. Não tem nada de errado com isso. A gente precisa é não deixar esse paciente entrar no sobrepeso e na obesidade. A gente tem que tentar manter ele o máximo possível com uma quantidade de massa muscular boa, com uma quantidade de gordura na faixa ideal, sem excessos.
Sim. E uma coisa que eu gosto muito de falar, Ivan, que eu me lembrei na hora que você estava falando isso, é o seguinte: a gente não é, a gente está. Então, quando você fala que uma pessoa é obesa, ela não é obesa, ela está obesa. Então, é nesse momento que a gente consegue ver as coisas por uma ótica um pouquinho diferente. Geralmente, uma pessoa, por exemplo, que está obesa, ela naturalmente vai ter algumas doenças aí crônicas associadas. Aí vem aquele conceito de ágil, mas eu já vi obesidade saudável, eu já vi uma pessoa com sobrepeso, obesidade, que estão com os exames normais. Só que, em que período de tempo que você viu o exame dessa pessoa? Então, é um exame de agora, mas ela tem muito mais chance, muito mais propensão de desenvolver uma outra doença com o peso que ela está hoje do que uma pessoa eutrófica. Então, na verdade, ela temporariamente, ela está uma obesidade saudável, mas a chance dela de desenvolver alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, é muito mais alta do que uma pessoa eutrófica. Então, você vai esperar aquele paciente, você vai tratar aquele paciente como uma pessoa, uma obesidade saudável, deixar ele se manter mais tempo naquele peso, que não é bom para ele, e para chegar e esperar uma doença se desenvolver para ele querer tratar? Não é bem assim. O ideal é que a gente vá descendo o peso desse paciente para não ter esse desfecho clínico de alguma doença mais para frente. Então, sempre quando a gente trata de uma pessoa que precisa emagrecer, a gente tem que entender que sempre mostrar para aquele paciente que ele pode estar num outro peso, que estar num outro peso para ele vai ser melhor, pensando a nível de qualidade de vida, pensando em expectativa de vida. Então, a gente tem que mostrar a primeira coisa que a gente tem que fazer, nós profissionais da saúde, obviamente, é não julgar, porque não é, como o Ivan falou, não é tratar isso como algo pejorativo, mas é olhar com carinho que deve ser olhado, de tipo, aquela pessoa, ela realmente precisa de cuidado, ela realmente precisa descer o peso dela para que isso não se desenvolva mais para frente. E é bom a gente sempre lembrar que o tecido adiposo, ele é um tecido inflamatório. Então, você manter esse tecido adiposo alto, né, por muito tempo, isso não vai se repercutir em desfecho clínico positivo. Uma hora ou outra, isso vai desenvolver uma resistência à insulina, isso vai desenvolver uma hipertensão, né? Então, é importante a gente cuidar antes mesmo de acontecer. Só que existe um outro aspecto também que se fala pouco, e eu acho que nós profissionais da saúde, a gente tem que falar também que esses problemas de diabetes, hipertensão, eles não são doenças só de pessoas obesas, né? A gente vê pessoas aí com sobrepeso, barra eutróficos, que também têm essas doenças, que também têm hábitos ruins, mas às vezes não desenvolveu ainda uma obesidade, mas já tem uma doença de base, então já tem uma diabetes ou já está pré-diabético, já tem aí um colesterol alto. Então você vê esteticamente aquela pessoa por fora e você não julga aquela pessoa como obesa, mas quando você vai analisar os exames, então ela também não é uma pessoa saudável. Então a gente não pode só, o obeso ele tem que se tratar. Não. Pessoas eutróficas, sobrepeso, também têm essas doenças. É. Até porque, se tiverem hábitos ruins.
Sim, até porque essas doenças crônicas, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, que, por exemplo, HIV. HIV é uma doença crônica, mas é transmissível. Então, doenças crônicas não transmissíveis, elas têm um fator genético muito forte. Então, a gente sabe que existem comportamentos que podem acelerar o processo de adoecimento ou provocar, né, e aumentar as chances de uma pessoa que já tem algo na genética ali que pode ter, piorar. Ou alguém que nunca teve, que não teria, desenvolver. Por exemplo, tabagismo, né? Então, você pode ter doenças que fumam, pessoas que fumam a vida toda e não tem câncer de pulmão. Pode ter gente que... mas a gente sabe que na maioria dos pacientes, na esmagadora maioria dos pacientes que têm câncer de pulmão, eles fumaram. Então, é algo que pode despertar em alguém uma coisa que já está na genética daquela pessoa ou desenvolver mesmo que não esteja. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Não é para querer estigmatizar pessoas que estão acima do peso. É para poder dar a atenção e o cuidado merecido. Porque, imagina só, eu faço muito paralelo com a ansiedade e com a depressão. Hoje, a maioria dos profissionais entende, pelo menos dos que trabalham com isso, que depressão não é só questão de força de vontade. Ansiedade não é só questão de se acalmar, né? É todo um transtorno por coisas ligadas a neurotransmissores e condições do ambiente que levaram aquela pessoa a ser mais ansiosa, tem uma base genética, ou levaram aquela pessoa a ficar mais triste, mais deprimida. E hoje a gente entende que não é só psicoterapia, não é só conversa, não é só força de vontade da pessoa, não é só disciplina. Precisa entrar com o medicamento para poder a pessoa se reerguer. A pessoa manter normal, manter aquela faixa de substância no cérebro normal. Então, é muito injusto, é cruel você pegar uma pessoa que precisa de uma ajuda a mais, de alguma medicação, alguma coisa assim, e dizer que basta ela querer e, sabe, é cruel isso. Se, tendo algo para auxiliar, que no caso é o medicamento, isso é algo que, assim, alivia. Tipo, pô, então... Sim. Eu não era desleixado, realmente tinha alguma coisa a mais, né? Também dá até traçar um paralelo com pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, né? Quem tem transtorno de déficit de atenção tem dificuldade de fixar atenção e muitas das vezes é tido como vagabundo, desleixado. Depois que você descobre que existe, na verdade, ali uma coisa por trás, você medica e trata, a pessoa vê que, ah, tá, então realmente tinha algo, não era só uma pessoa desleixada. Tenho algo que me faz ser assim. Mesma coisa, pessoas que têm obesidade, que estão acima do peso. Elas têm algo e que isso pode ser tratado com um remédio. E, inclusive, Júlia, fazendo uma pequena contraponto, assim, meio advogado do diabo. Hoje, tem muitas pessoas que dizem que o indivíduo obeso, ele não está obeso. É o contrário do que você falou. É claro, isso são duas opiniões diferentes, que ele é. Da mesma forma que uma pessoa que tem pressão alta, ela é hipertensa, ela não está hipertensa. Ou um diabético, ele não está com diabetes, ele é diabético. Então, as pessoas estão falando assim também, de novo, não de uma forma pejorativa, mas para dizer que você vai ter que sempre tratar aquilo ali, você vai ter que sempre ficar de olho, porque se você parar com o medicamento ou parar com a terapia que está dando certo, volta. Então, seria indivíduos obesos que estão com peso controlado, sabe? Seria uma outra opinião que está surgindo aí, mas que eu acho que hoje em dia ainda é difícil de aceitar, porque soa muito mal ainda, né?
Sim, e algo interessante é se falar um pouco assim, hoje em dia a obesidade ela é uma epidemia, né? Então, é muito comum você ver pessoas fazendo tratamento para obesidade, você olha ao seu redor, a grande maioria das pessoas está com sobrepeso e obesidade, e aí eu gostaria de trazer um pouco de uma historinha aqui para vocês entenderem por que talvez isso esteja acontecendo, né? Então, antigamente, lá nos primórdios, né, na era primitiva, a galera para comer ela tinha que caçar, né? Então você tinha que andar, você tinha que caçar, quando você conseguia caçar, então não era todo dia que a gente tinha acesso ao alimento, e fazendo um paralelo com o jejum hoje, você A hora que você quiser comer, você pede um iFood e come, né? E você pede comidas totalmente hiper mega calóricas. Então, antigamente, né, na era primitiva, as pessoas tinham acesso ao quê? A caça, a fruta, ao que vinha da terra. Então, basicamente, eram alimentos aí com as calorias basicamente normais, assim, né? Dentro de um padrão normal. Hoje em dia, você pede um brownie que tem mais, muitas calorias. Então, o que que aconteceu? A gente tem muito acesso à comida. Antigamente a gente não tinha, né? Você tinha que caçar para comer. E nessa época você caminhava demais, você corria, então você tinha um gasto alto e o acesso à comida dificultado. Hoje em dia, como é que é? Você tem o acesso à comida facilitado, a comidas hiper mega calóricas e basicamente a rotina mais sedentária. Então as pessoas trabalham mais sentado, andam menos, andam mais de carro. Então basicamente é tudo ao contrário. Só que o nosso corpo, ele evoluiu de maneira que a gente acumulasse energia. Por quê? Porque quando você caçava num dia e outro dia você não conseguia caçar, você, se você não comesse, você poderia vir a morrer, né? Então, o corpo, ele se evoluiu de uma maneira que você conseguisse, quando se alimentasse, acumular energia para quando você tivesse em restrição, você tivesse de onde tirar, certo? E essa evolução se perdurou até hoje, né? E hoje, quando a gente come calorias em excesso, a gente continua acumulando em forma de gordura, né? E aí o que que acontece? A gente acumula, acumula, acumula e não gasta. Então as pessoas, a tendência é que as pessoas estejam sempre acumulando e nunca gastando isso. Então, basicamente, o que que a gente precisa entender dessa história? Que a gente precisa se movimentar mais, a gente precisa se exercitar mais, e atualmente na rotina da grande maioria das pessoas é comum que a gente não se exercite pouco. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é ir para uma academia, fazer um cardio, dar uma corrida, andar mais a pé, subir mais escada, e em contrapartida tentar controlar um pouco a alimentação, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que não fazem uma, não tem uma alimentação muito assim, ah, come muito, mas come de forma disfuncional. Então acabam não priorizando um prato de comida para comer um fast food. E ali a pessoa acaba concentrando muitas calorias, mesmo que ela não coma em volume. Então é importante os nossos ouvintes entenderem isso, que o contexto que a gente vive hoje, se a gente não se esforçar para fazer um mínimo, para caminhar, para andar, controlar um pouquinho a gestão calórica, é muito mais fácil a gente ganhar peso do que a gente se manter no peso que a gente quer estar ou descer o nosso peso, né?
É
Então,
verdade.
falando, por exemplo, de um cara que está tentando, poxa, emagrecer, uma menina que está tentando emagrecer, é muito mais contra você tentar emagrecer do que você continuar nessa progressão de ganho de peso.
O nosso corpo é feito para engordar. A ideia é essa, né? Manter a sobrevivência. Por isso que a fome existe, né? Para poder sinalizar para a gente tem que comer. E, claro, existe também a saciedade, né? Mas é muito mais comum.
E até por isso que por que que o emagrecimento, você se manter no peso perdido, é tão difícil? Porque o corpo, quando ele entende que você está perdendo aquela reserva de energia, que uma hora você não vai ter mais aquela reserva de energia, porque você está sempre em restrição, então você está sempre perdendo gordura, o que que vai acontecer? Ele vai criar mecanismos contra isso, para que você volte aquele peso que você tinha antes. Então ele vai aumentar a sua fome, vai ter uma redução ali, mesmo que pequena, no metabolismo. Então ele não quer que você perca peso. Ele não entende que você está fazendo isso porque você quer botar um shape legal. Ele entende que você está perdendo a sua reserva de energia. Então, para ele vai tentar lutar contra isso. É por isso que hoje a gente vê que as pessoas que conseguem emagrecer, poucas são elas que conseguem se manter no peso perdido. Porque conforme você vai perdendo peso, a fome vai aumentando, então a pessoa vai beliscando mais fora da dieta, vai saindo mais, vai te focando mais, e aí ela vai retornando ao peso que ela tinha.
Sim, é tipo, ai meu Deus, estou entrando em inanição, coma, 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 né?
Exatamente.
Mas e assim, existe, né? O corpo, ele tem um mecanismo de saciedade, ele tem um mecanismo de apetite, mas assim, aumentar o apetite, aumentar a fome é muito mais fácil do que você aumentar a saciedade. Assim, as pessoas tendem a ter mais deficiência na saciedade e na fome do que no apetite, né? Então, assim, é aí que agem os remédios. Quando a gente fala remédio para emagrecer, não é remédio que vai chegar na sua gordura da sua barriga e vai pulverizar a gordura. Não é isso. Um remédio para emagrecer, ele é um remédio que vai mexer na sua saciedade, ou na sua fome, no seu apetite. Então, você vai sentir menos fome e você vai se saciar mais rápido. Então, você vai comer menos.
Sim. Como... E aí entra um ponto importante também, Ivan. Apesar desse auxílio da medicação na saciedade ou na diminuição da fome, por exemplo, o que que acontece? Algo que eu sempre explico assim, para pacientes que geralmente já fazem uso dessas medicações é o seguinte: o remédio provavelmente ele vai ali diminuir tua fome ou aumentar a sua saciedade. Só que existe também a fome emocional, né? Que é uma fome diferente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele chegou para mim e falou assim: Ju, eu não sinto fome. Eu tô tomando a medicação, eu realmente não sinto fome. Eu tô comendo só o que você passou mesmo, às vezes eu nem consigo comer. Mas, por exemplo, chega final de semana, eu tenho vontade de comer coisas específicas. Então, ele não está sentindo fome, mas ele sente fome de coisas específicas.
É, aquele prazer hedônico.
Exatamente. Então, assim, é importante a gente perceber que no tratamento, a gente também, tipo, o remédio ele vai auxiliar na sua fome fisiológica, mas é muito importante que você tenha esse auxílio, por exemplo, de um psicólogo ou do nutricionista.
De alguém que consiga entender o seu comportamento, né?
Exatamente, de alguém que consiga entender o seu comportamento e entender que essa fome emocional, essa fome, às vezes, pelo prazer hedônico, ela vai vir. E você precisa ter bem isso diferenciado na sua cabeça para você conseguir controlar.
É, e você tem que ter, assim, estratégias. Por exemplo, eu e a Júlia, a gente estava comentando, né, de pacientes que conseguem até manejar bem a dieta, mas tem muita dificuldade com bebida alcoólica, né? Acaba bebendo todas as calorias. Então, ela fica várias semanas, dias ali, fazendo restrição, emagrecendo, chega no final de semana, bebe um monte, e bebida tem caloria, álcool tem caloria, e pronto. E recupera muito do que perdeu, né? E fica aquela coisa. E o problema é o social. A pessoa tá ali no social, tá na galera, não sei o quê. Pô, meus amigos, geral bebendo, como é que eu não vou participar? Então, é uma mudança de tudo, porque a pessoa não está só fazendo dieta, ela está mudando o estilo de vida, mudando a vida, mudou os amigos, mudando as rodas de amizade, tipo, os amigos vão implicar, enfim, é muito complicado, né?
E essa questão do álcool, Ivan, é uma questão assim, há um tempo atrás eu falava assim, olha, é só você maneirar, como tudo, né, porque você dentro de uma dieta, você pode beber, você pode comer doce, mas é tudo de forma maneirada, né? Então, você tem que fazer aí 90% certo e ter um 10%, 15% ali fazendo algo assim do lazer, né? Só que é o seguinte, a pessoa que tem o hábito de beber, então a pessoa que, poxa, dentro de uma consulta, pontua essa coisa da bebida, é uma pessoa que ela realmente está muito estabelecido o hábito da bebida. E geralmente, quem tem o hábito de beber não bebe em pouca quantidade. Então, por exemplo, você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, uma pessoa que está acostumada a beber sexta, sábado e domingo, falar, olha, você pode beber de forma moderada? Dificilmente ela indo aos lugares que ela vai todo final de semana, bebendo na quantidade que ela bebe todo final de semana, ela dificilmente vai conseguir chegar lá e beber uma cerveja, por exemplo. Então, a melhor estratégia nesse caso talvez seja falar para ela não ir. É mudar o ambiente dela. Porque ir naquele ambiente que ela sabe que ela tem a tendência a beber demais, ela vai gerar um estresse emocional tão grande ali de querer fazer e não poder, né, que ela vai acabar cedendo. Então, às vezes o tratamento, assim, a gente pode, poxa, tentar fazer a pessoa maneirar, mas nesse início é muito difícil, entende? Principalmente se ela já está muito habituada com aquele social ali. Então, o ideal seria que a pessoa tentasse realmente mudar o ambiente. É igual a questão de estratégia de colocar doce na dieta, por exemplo. Poxa, dá para colocar doce numa dieta para emagrecimento? Com certeza. Porcionado. Então, é 20 gramas, 15 gramas de chocolate, 20 gramas de doce de leite, dá para encaixar dentro de um contexto saudável. Só que as pessoas reagem a esse contato com doce de maneira diferente. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem porcionar. E tudo bem, isso não é errado nem certo. Por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade de colocar doce na minha dieta. Eu não costumo colocar, Ivan, porque eu não gosto de comer pouco doce.
Eu
não,
também.
Eu tenho muita dificuldade. Então, assim, para mim, deixar um chocolate na minha dieta e porcionar 20 gramas é mais difícil do que não ter o chocolate na dieta. Eu prefiro não ter contato com aquele elemento do que ter contato todo dia e ter que ficar controlando à vontade. Então, as estratégias dietéticas para o emagrecimento, elas vão ser totalmente individuais. Tem pacientes, Ivan, que eu coloco 20 gramas de chocolate na dieta e a pessoa fica super feliz e não faz nem refeição livre. Para ela, 20 gramas de chocolate faz uma festa.
Né?
Agora, tem pessoas que você já vê que tem uma tendência a querer exagerar com esse tipo de alimento, que talvez seja melhor não colocar. Entende?
Eu sou igual a você, Júlia, nesse ponto de vista. Eu, entre não ter um chocolate na dieta e ter um pouco, prefiro não ter, porque senão vou ficar passando vontade depois da primeira mordida. E vai acabar na primeira mordida, né? A porção é sempre muito pequena.
Exatamente. Mas... Fora o contato visual, né, Ivan? Uhum. Então, por exemplo, acho que essa é a melhor dica que a gente pode dar para todas as pessoas. Poxa, se você não quer exagerar no chocolate, o que você tem que fazer? Não ter aquilo em casa. Porque se você não quer comer chocolate, se você compra e tem em casa, uma hora você vai abrir o armário, uma hora que você está estressado, você vai querer comer o chocolate.
Isso é muito verdade. Se você ficar deixando ali o chocolate na tua geladeira te olhando, toda vez que você abrir a porta da geladeira, tá lá a barra te olhando e você olhando pra barra, ela flertando com você. Não tem como, uma hora você acaba se rendendo, né? Mas isso tudo que a gente tá falando, na teoria, é muito lindo. Agora, é difícil, e por isso que a gente tem que ter muita paciência com nós mesmos e com quem está passando por esse processo, você está passando por esse processo agora, porque, cara, é difícil você mudar a sua roda de amizade, você mudar os lugares que você sai, você mudar a forma que você pensa, mudar o que você compra no mercado, mudar o que tem na sua geladeira, às vezes mudar os horários que você come, porque até isso, né, Júlia? Às vezes a gente muda o horário que a gente come, uhum, para poder, por exemplo, sempre que eu, quando eu tomo uma cerveja, eu gosto de tomar cerveja, então, às vezes, em vez de colocar cerveja no dia que você sai com os amigos, coloca cerveja no meio da semana, antes, sei lá, à noite, para a pessoa tomar menos, porque aí ela não vai tomar igual ela tomaria na rua, né? Então, são diversas mudanças que muitas das vezes são complicadas, e a gente percebe quando a pessoa se mantém acima do peso, já tentou fazer essas mudanças, não conseguiu, continuou falhando, continuou tendo dificuldade, às vezes, e ela está sobrepeso, está obesa, é a hora que a gente começa a pensar, será que eu devo associar uma medicação nesse tratamento? Porque quantos meses a pessoa já tentou? Porque uma coisa é ela tentar sozinha, outra coisa é ela estar com um profissional tentando e ainda assim não conseguir. Então, talvez seja o quadro de alguém que precise. E assim, quando eu fui estudar obesidade, eu fiquei surpreso, porque eu sempre tinha na minha cabeça que remédio para obesidade era veneno, que não, que é coisa de gente que está querendo tapar buraco, tampar o sol com a peneira, e demorei a entender e aceitar que é um tratamento como qualquer outro, como qualquer outra doença. E existem medicamentos que ajudam, inclusive, em comportamentos alimentares específicos, né? Acho que hoje o remédio mais famoso para obesidade é o Ozempic, né? Todo mundo fala dele, que é um dos remédios que tira o apetite, assim, e aumenta a saciedade muito bem. Os pacientes conseguem reduzir peso com ele bem, assim, tem que tomar um certo cuidado na hora de tomar, ele é injetável na barriga e tudo, tem indicação, muitos se dão bem com ele. E ele é até mais caro. Mas existem também alguns outros, como, sei lá, o topiramato, o bupropiona com naltrexona, que são outros medicamentos que a naltrexona, por exemplo, ela funciona muito bem para pacientes que ingerem muito álcool. Ela reduz a vontade de consumir álcool. Ela cria uma certa aversão pelo álcool. O topiramato, ele auxilia muito nas pessoas que beliscam o dia inteiro. Que a Júlia falou, nem sempre todo paciente que está acima do peso come muito. Às vezes, ele come mal. Então, toda vez que ele vai escolher uma comida, ele pega mais calórica e a menor. Então, tipo, me veja, é um bombom, é um docinho, é uma coisa que é extremamente calórico, muito pequeno. Realmente não vai ficar de barriga cheia, não vai ter a sensação de que está comendo muito, mas vai estar escolhendo mal, né?
Sim.
Existe até... Bom, mas aí vou estar entrando muito técnico, mas, enfim, tem indicação para tudo, tem diversos tipos. E cada um a gente vai escolher de acordo com o perfil do paciente, né?
Sim. E algo comum, Ivan, que eu percebo, assim, tanto no público já com grau de obesidade mais avançado, tanto no público ali que está no início de um sobrepeso, existe uma coisa comum entre elas, que é o seguinte: falta de organização. Então, às vezes, a pessoa ela realmente não come muito. Às vezes, a pessoa ela não tem, ela não está naquela intenção ali de beber ou comer muito, mas pelo simples fato dela não conseguir ser organizada, ela não conseguir sentar para almoçar, ela não conseguir, antes de sair de casa, tentar tomar um café em casa e acabar comendo na rua, ela vai ingerindo muito mais calorias sem perceber. Então, por exemplo, para otimizar o tempo, ela vai e come um salgado na rua. Ou ela tenta optar por opções, entre aspas, mais saudáveis na rua, que são falsas opções saudáveis. São opções que as pessoas, vamos botar um integral aqui para falar que é saudável. É. Entendeu? Então elas vão se deixando levar, vão se deixando levar por não comer muito em casa ou por não querer se organizar, e aí acabam chegando no sobrepeso, sem perceber. Então acho que o primeiro ponto assim, da grande maioria dos pacientes é ajustar uma rotina alimentar. É fazer aquela pessoa olhar para a alimentação dela como uma forma de compromisso. Olha, eu tenho que tomar uma refeição aqui, e eu acho que veio, eu acho que veio daí essa necessidade de comer em 3 horas. Você não precisa de comer de 3 em 3 horas. Mas talvez planejar a tua refeição durante o dia seja um primeiro passo importante. Não necessariamente de 3 em 3 horas, mas você ter refeições certas. Olha, hoje eu vou tomar café da manhã, eu vou tomar almoço, eu vou fazer um lanche da tarde, eu vou jantar. Isso faz você se organizar, se antecipar. Agora, o que eu vejo as pessoas fazer? Vou sair de casa, não vou tomar café. Chega na hora do almoço, já está morrendo de fome. Come qualquer coisa. Fica a tarde inteira sem comer. E aí vem aquele discurso de chega final de noite, eu estou morrendo de fome. Por quê? Porque a pessoa basicamente ficou a tarde inteira sem comer nada. Então ela chega à noite, ela chega cansada, ela não vai querer cozinhar. Então o que ela vai fazer? Pedir um iFood. Então basicamente ela foi postergando a alimentação dela até que chegou um momento que ela estava cansada, à noite, não vai levantar para cozinhar. O que ela vai fazer? Comer qualquer coisa. Agora, se ela tivesse se organizado, feito o café da manhã bacana, tivesse controlado melhor o almoço, porque ela estaria mais saciada do café da manhã, feito um lanche da tarde, ela teria chegado em casa com menos fome, conseguido fazer uma janta. É totalmente diferente. Então, o fato das pessoas não olharem para a alimentação como um compromisso acaba causando isso, né?
Ninguém para pensar que o que você comeu antes vai influenciar no que você vai comer depois, porque isso não é óbvio, isso não é intuitivo. Quando a gente coloca, aumenta o café da manhã, a pessoa fala, eu tenho que fazer dieta e tá aumentando o meu café da manhã. Porque senão você vai avacalhar no almoço. Então, a gente não quer que você perca o controle do almoço, a gente quer que você fique saciado ao longo do dia, né? É por isso que tem essa distribuição de refeição. Mas, claro, existem estilos de vida e estilos de vida. Tem gente que, por mais que a gente fracione a alimentação, não vai conseguir aderir. Porque o estilo de vida daquela pessoa não permite. Então, tudo bem, nessas situações, vamos ter que adotar outra estratégia, vai ter que dar outro jeito. Mas, sim, é daí que vem a ideia de fracionar. Inclusive, já provaram que pessoas que emagrecem fracionando a alimentação tendem a manter mais massa muscular do que quem não faz isso. Né? Mais um ponto positivo aí, o fracionamento.
E é legal você falar isso, que uma refeição anterior influencia nas próximas, porque o que acontece? Quando você tem as suas refeições ajustadas, muitas das vezes, por exemplo, eu pego pacientes que estão num processo de emagrecimento, e aí a primeira coisa que eu faço é criar uma rotina alimentar para ele. Não necessariamente num primeiro momento, Ivan, a gente já entra com déficit calórico. Às vezes o que a gente precisa é mudar a qualidade do que ele come. Então, quando a pessoa tem hábitos muito ruins e você muda a qualidade, você passa aquele cara que comia iFood todos os dias, você passa a fazer ele jantar comida, arroz, feijão, ele já naturalmente vai criar um déficit, porque o fast food tem muitas calorias. Então, só dele passar para um prato de arroz e feijão, ele já vai diminuir muito a ingestão calórica dele. Porém, algumas estratégias é aumentar a alimentação da pessoa. Então, você pega um paciente, por exemplo, que relata ter muita fome, às vezes ele não vem de um médico, então ele não tem um auxílio, não tem condição de ter um auxílio de uma medicação. O que a gente faz? A gente muda a qualidade do alimento dele e aumenta a quantidade, aumenta o volume. Só que a grande maioria das pessoas, Ivan, quando vem na nutricionista e a gente passa a dieta, o que acontece? A pessoa fica com medo de comer. Ela tem medo de comer em volume. Quando, na verdade, comer em volume vai ajudar ela. E muitas das estratégias assim, que eu uso é aumentar a ingestão calórica daquela pessoa. Porque uma pessoa alimentada é uma pessoa que não come besteira. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela já vem num processo de emagrecimento aí de um tempo comigo, já tem uns 5 ou 6 meses. E como ela vem descendo o peso dela gradativamente, ela cada mês ela vai relatando que a fome dela aumenta mais.
Uhum.
Então, ela vai perdendo peso, a fome vai aumentando. A gente já sabe que isso vai acontecer. E eu acho que a parte mais importante do tratamento de emagrecimento é essa. É quando a fome do paciente começa a realmente aumentar porque ele está perdendo peso. Porque é aí que geralmente ele erra. É aí que ele geralmente começa a aumentar isso. A ingestão calórica dele sem perceber. O que, que a gente fez? Eu aumentei a ingestão calórica dela. Eu coloquei ela estava num déficit calórico, perdendo peso. Já estava uns 6 meses perdendo peso, eu coloquei ela numa norma calórica. Para quê? Uhum. Para ela melhorar a adesão dela. Então, falei, uhum, olha, talvez esse mês a gente não perca mais peso. A gente se mantém onde a gente está. Mas a gente se manter onde a gente está é uma evolução. Porque pelo menos você não vai ganhar peso. Você vai se uhum manter onde você está, a gente vai controlar um pouquinho da sua fome, mês que vem a gente começa a descer de novo. Ivan, sim, foi a melhor estratégia para ela. Ela se sentiu mais confiante na dieta, ela ficou mais animada com a dieta, a gente encaixou um docinho ali, ela conseguiu treinar melhor, pasme. No outro mês, ela perdeu mais peso do que nos meses que ela estava em déficit calórico. Por quê? Porque essa ingestão maior de calorias dela, óbvio que uma ingestão controlada, fez ela se exercitar mais. Ela teve mais disposição, ficou com mais energia, uhum, conseguiu treinar melhor. Então, ela, sim, perdeu mais peso aumentando a ingestão calórica dela, uhum, e aumentando o gasto calórico dela.
Muito legal, né?
Então, como a gente tem que entender que... Exatamente. A gente tem que entender que num processo de emagrecimento existem vários caminhos. Principalmente, uhum, quando se trata de medicação e alimentação. Então, a gente precisa entender como é que está a fome daquele paciente. A gente precisa entender se, de repente, aumentar ou descer a ingestão calórica dele, o que vai funcionar melhor. O que vai, uhum, funcionar melhor vai ser sempre a estratégia que faz ele se manter mais dentro do plano. Se for, sim, aumentar as calorias, a gente aumenta, pronto. Se for descer as calorias, a gente desce. Uhum. Se eu vejo que tem condição de deixar a dieta um pouco mais baixa para ele perder peso um pouco mais rápido, a gente abaixa. Agora, se isso já estiver prejudicando a adesão dele ao planejamento, a gente aumenta. Então, sim, é por isso que o acompanhamento é muito importante. Esse contato, sim, do médico com o paciente, do nutricionista com o paciente, do médico com o nutricionista, é muito, uhum, importante.
É essencial. Porque o paciente, ele vai, em alguma hora, vai começar a se sentir fraco, dependendo do quanto de dieta ele vai, de quanto restrição ele vai estar fazendo, né? Então, foi exatamente o que aconteceu com essa menina. Ela começou a reduzir mais, ficando com fome, se sentindo mal, até que, pô, beleza, vamos subir um pouco. Deu um up nela e ela conseguiu manter. E isso faz muita diferença. As pessoas ficam com muito medo da caloria e esquecem do resto da vida. Você precisa ter energia para treinar, você precisa ter energia para se exercitar. Por isso que tem que ser lento, gradual, para você poder se acostumar também com aquilo. Alguém que tem um distúrbio no apetite tem que se acostumar com uma nova alimentação, com comer menos, né? E, assim, isso que a Júlia falou de ir lá e reduzindo, entrar a fome e tudo mais. Muita gente poderia pensar assim, ah, então agora é só adicionar um remédio. Não, gente. Porque estava dando certo. Quanto é o IMC dessa pessoa? Quanto que ela está pesando? Quanto de gordura que ela perdeu? Ela é uma pessoa que estava falhando desde o início ou começou a ter dificuldade realmente no momento em que o déficit ficou muito grande? Ou será que ela está querendo fazer já uma perda de peso estética? Porque quando você começa a perder peso já, e você já entrou numa faixa de peso normal, e você começa a perder mais para fins estéticos, puramente estéticos, o seu corpo ele vai começar a querer te trazer para o que é mais, entre aspas, fisiológico. Então, nessas pessoas, não tem indicação de remédio. Isso acontece muito comigo. O paciente fala que, ah, eu quero emagrecer, quero perder peso, me passa alguma coisa. Aí eu vejo a pessoa, peso ela na balança de bioimpedância e tá ótimo. Sabe, é só ganhar músculo. Não tem que perder mais gordura. Ah, mas eu quero definir, já ganhei músculo, não sei o quê. Pô, então sinto muito, mas vai ter que ser puramente na dieta, porque não tem indicação nenhuma de tomar qualquer tipo de medicamento. Não faz sentido. Sim. Então, porque eu falei muito bem de remédio até agora. E é para o pessoal não ficar achando que é para todo mundo. Que, ah, não, é só tomar então que tá tudo bem e controla o apetite assim. Não é. É para quando a gente detecta que a pessoa não consegue aderir, ela está precisando perder, ela não consegue perder porque ela não consegue aderir de maneira alguma, a gente vai e começa. Então, ou um paciente que já está muito acima do peso, a gente também está autorizado a começar, sem teste, sem fazer um teste antes. Né? Caso tenha um IMC acima de 30, né? Que são pacientes bem mais obesos. Mas, enfim,
Igualmente a bariátrica, né, Ivan?
Igualmente a bariátrica.
A bariátrica é um procedimento cirúrgico fenomenal para o emagrecimento, né?
Sim.
E salva muitas pessoas. Mas existe uma indicação muito específica para a bariátrica. Então, você vê que tem acompanhamento com psicólogo, tem acompanhamento com médico, você tem que ter uma...
Uhum.
Assim, você passa por um processo até você ser aprovado para fazer uma bariátrica muito grande.
Uhum.
E tá certo isso, porque
tá certo.
As pessoas, elas tendem a querer sempre voltar, ah, vou fazer uma bariátrica e vou emagrecer. Só que depois da bariátrica, o processo é dificílimo.
Conheço muitas,
né? Você
pessoas
se manter
que
o peso.
De novo. Uhum.
Exato, eu também. Então, assim, eu conheço um caso de uma menina que ela queria fazer bariátrica, mas quando ela passou pela psicóloga, ela foi diagnosticada com compulsão alimentar. Então,
uhum.
ela não tinha indicação para fazer bariátrica.
Uhum.
Porque, por exemplo, se ela tivesse uma crise de compulsão no pós-operatório ou depois mesmo, né,
uhum.
a tendência é que ela voltasse a ganhar peso mesmo com a
Sim,
bariátrica.
porque ela ia
Porque, na
começar a
verdade...
optar por alimentos muito com densidade calórica absurda, e mesmo com o estômago pequeno, ela iria absorver.
Exatamente. Então, assim, tanto para remédio quanto para bariátrica, tudo isso tem indicação. Só que as pessoas acabam, né, fazendo uma moda, você sabe como. E aí, o que que acontece? Hoje em dia, Ivan, eu vejo assim, o que que as pessoas querem fazer? Diminuir muito a ingestão calórica durante a semana, então viver daquela dieta. Ozempic, salada, frango. Eu até vi uma publicação dessa no Instagram e eu achei até engraçado. Ozempic, de manhã, salada, frango, aí depois salada e frango, final de semana bebendo tudo e comendo tudo. Então, a tendência que as pessoas veem é tipo, Ju, diminui muito minha dieta dia de semana para eu exagerar final de semana. Achando que isso em algum momento vai dar certo. E qual é o resultado geralmente disso? A pessoa faz um consumo calórico muito exagerado no final de semana, porque ela passou a semana passando fome, então ela passa a semana esperando sexta, sábado e domingo para ela comer tudo que ela não comeu durante a semana. Então, dificilmente qualquer restrição que ela faça durante a semana não vai ser compensada, não, 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 ela não vai conseguir. E dois, durante a semana, ela passa a semana assim, igual uma caveira, porque ela não come nada, ela não consegue treinar, ela não tem disposição, a imunidade dela está ruim, o intestino dela não funciona. Então, ela acha que ela custar a semana toda dela com baixa caloria para final de semana ela exagerar vai dar algum efeito. E não dá. Na verdade, a gente tem que fazer o caminho justamente ao contrário. E é muito difícil você fazer o paciente entender isso. Que quando ele tem uma semana mais confortável relacionada à alimentação dele, ele treina melhor, ele aumenta o gasto semanal dele, ele fica menos ansioso para o final de semana, ele consegue controlar um pouquinho melhor o final de semana. Então. Na verdade, é o caminho contrário. Só que as pessoas elas querem comer cada vez menos para poder ter uma margem para exageros alimentares, né?
Sim.
E é puramente hábito. Esses exageros alimentares que acontecem geralmente final de semana é hábito.
É
Hábito
hábito.
de exagerar mesmo. Então, as pessoas confundem isso um pouco com compulsão. O hábito de comer exageradamente com compulsão é algo que a gente precisa de saber diferenciar. Compulsão, a pessoa não escolhe ir para um japonês ter uma crise compulsiva. A
Ela vai
pessoa
ter
come feijão
crise.
com arroz e dentro do pão gelado.
Isso
Entendeu?
aí. Isso, uma compulsão extremamente grave. Mas, assim, vai ser o que tem na geladeira. E
Exatamente.
com um
Existem episódios
detalhe.
compulsivos, né, Ivan?
E com um detalhe. Existe sim a preferência por alimentos calóricos, tá? A pessoa que vai ter uma compulsão alimentar, que está tendo episódio de compulsão alimentar, se ela tiver um alimento muito calórico, como chocolate, ela vai preferir. Mas se não tiver, vai o que tem, né? E isso tudo tem diagnóstico. Você melhor assim ao psiquiatra, ou psicólogo, ou até mesmo um nutrólogo, um nutricionista que entenda bastante de distúrbio alimentar, ele vai saber diagnosticar com certeza. E para isso tudo tem tratamento. Inclusive, um dos tratamentos para a compulsão alimentar que funciona muito bem é o Vyvanse, que muita gente toma para concentração, que muita gente toma para estudar até à tarde, para se drogar em balada, para dieta, enfim, que é um medicamento que ele é um. Agora eu falo isso aqui que é mesmo para assustar um pouco o pessoal, para não ficar achando que Venvanse é balinha. O Venvanse, ele é um medicamento que ele é parente da cocaína, porque ele é uma anfetamina, tá? Então, ele mexe no seu coração. Nas doses terapêuticas, para quem precisa, ele está sendo controlado, ele está sendo acompanhado, você está tendo acompanhamento de alguém que entende, de um médico, de um profissional. E vai sair tudo como planejado, normalmente é assim que acontece. O paciente não vai ter grandes reações, geralmente não tem nenhuma, e fica tudo bem, quando bem indicado na dose preconizada. Quando as pessoas tomam a moda, enfim, né? A moda dane-se, digamos assim, sempre vai uma dose maior, a pessoa começa a ficar. Quanta gente eu já escutei falando que tomou um Venvanse e começou a tremer igual um esquilo, com raiva, e, sabe, ficou agitado o dia inteiro, ficou dizendo sim para todo mundo, ficou, sabe, querendo. Quase que teve uma crise de mania, que é assim, uma crise que você fica extremamente alegre, eufórico e tremendo e nervoso, e outras pessoas já que ficaram muito ansiosas, porque é um medicamento que faz isso, se você errar na dose. Por isso que eu não tô remédio tarja preta. E quanto mais gente tomando ele sem indicação, mais caro ele vai ficar também. Então, quando a pessoa que precisa vai ter menos acesso. Então, assim, tudo tem sua indicação. Então, não sai tomando sem supervisão, tá? Porque senão vocês pegam um remédio e bota ele como vilão. E isso é a pior coisa que tem, é você pegar uma ferramenta e botar ela como vilão ou mocinho. Isso não existe. Remédios e dietas e abordagens para emagrecimento são ferramentas. Não existe a melhor, não existe a pior. É tudo uma questão do que serve para cada, sabe? Cada chave para sua fechadura, não tem melhor nem pior, né?
Sim, e eu acho que isso é por isso que confunde muitas pessoas, né? Porque vem com esse negócio assim, ah, uma pessoa conseguiu emagrecer com jejum intermitente. Aí ela acha que aquela estratégia é a única estratégia que tem para o emagrecimento. Mas aquela pessoa fez sentido colocar um jejum
Para
intermitente, aquela
ela,
pessoa não sentia
exatamente.
fome, e quando ela voltava na janela ali de alimentação, ela conseguia fazer dieta. Então, fez sentido para aquela pessoa. Mas não
Além de
necessariamente o jejum vai fazer para todo mundo. Às
sim,
vezes o jejum causa,
treinar
pode.
mal, por exemplo, ou ficar
Exatamente.
enjoado, ou ficar com gastrite. E uma coisa que para mim é inegociável no processo de emagrecimento, que tem muita coisa que dá para negociar. Horário de alimentação dá para negociar, o que que vai comer dá para negociar, qual vai ser se precisa ou não de medicamento, dá para negociar, qual vai ser, enfim, muita coisa dá para negociar. Agora, para mim tem uma coisa que é inegociável. É exercício físico.
Não é.
Tem que treinar. E de preferência, tem que pegar peso. Isso é inegociável, porque você tem que manter massa muscular. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai diminuindo a quantidade de massa muscular que a gente consegue ganhar e manter. Então a tendência é perder massa muscular com a idade. E massa muscular é saúde. Massa muscular é sensibilidade à insulina, é redução de risco de diabetes, é você poder se mexer, é você poder andar para onde você quiser quando você ficar mais velho. Quanta gente vê por aí que tem dificuldade de andar, que tem dores, que, sabe, você vê que é um idoso frágil. Quanta gente que é assim, né? E isso é o quê? É falta de massa muscular. Quando você falta
Sim.
massa muscular, você sobrecarrega uma articulação. Então, não é só estética, é saúde, é qualidade de vida. Então, perder massa muscular durante o emagrecimento não é algo que a gente tem que dar chance para acontecer. Porque naturalmente vai acontecer. Só que treinando e comendo direito, você pode minimizar isso. E dependendo da pessoa, até consegue ganhar massa. Às vezes a pessoa estava tão ruim, mas tão ruim, que até perdendo peso e só de ter começado a treinar já ganhou massa,
É.
mesmo com uma
Geralmente
dieta
é
de
muito
emagrecer.
comum, é muito
É muito
comum
comum.
pacientes que não treinam e começam a fazer um treino de força associado a uma dieta para emagrecimento, o peso às vezes se manter estável ou até aumentar. Por quê? Porque ele está perdendo gordura e ganhando massa muscular, principalmente nesse período. Quanto menos treinado você é, mais chances de você ganhar massa muscular,
Quanto menos
mais você.
treinado, mais treinável.
Exatamente. Agora, uma pessoa, por exemplo, que já treina anos, que já faz dieta há anos, para ela ganhar 1 quilo de massa muscular é muito
É
mais
bem mais
difícil.
difícil,
E
exatamente.
é justamente por isso que, por exemplo, para uma pessoa iniciante que começa um processo de ganho de massa muscular, a gente pode trabalhar com superávites ali maiores, porque ela vai responder melhor tanto ao treinamento quanto às calorias mais altas. Agora, uma pessoa que já é treinada, que já vai ter uma dificuldade ali por ela já ter o estímulo, né, da atividade física, para ela ganhar massa muscular é muito mais difícil. Então, se a gente faz um superávit muito agressivo, o que que acontece? Ela acaba ganhando muita gordura, porque o processo de ganho de massa muscular dela vai ser mais lento. Então, e um outro ponto que eu acho, não considero errado, mas eu acho que As pessoas deveriam falar mais sobre o exercício não como uma forma de emagrecimento, mas como uma forma de saúde, porque o exercício físico ele não é algo isolado para o emagrecimento, ele é algo que todas as pessoas deveriam fazer, idoso, criança, adulto, quem está obeso, quem não está. Então, o cara que ele, a pessoa, né, eu falo muito cara, mas a pessoa que ela precisa emagrecer, o exercício físico para ela é primordial. Primeiro, melhorar a sensibilidade à insulina, que provavelmente não tá legal. Fazer aquele cara fazer a manutenção da massa magra dele. Então, é essencial. É. Outra coisa, se ele
gasta
pouco...
A gente tem duas pernas e uma bunda. A gente foi feito para andar e hoje a humanidade passa a maior parte do tempo sentado.
É, aquele papo que a gente teve. É. Antigamente, você tinha que andar, caçar teu alimento e andava mais e não tinha carro e você tinha que correr atrás e subir em árvore. Hoje em dia, você acorda, senta no computador, fica no computador o dia inteiro, vai dormir de novo. Mal anda, as pessoas mal andam. Então, se você olhar teu telefone, se você tiver iPhone ou relógio, né? Você vai pegar lá, aplicativo saúde, vê a tua média de passos. Se a tua média de passos for menos de 5 mil passos, você é super mega sedentário. Se você não está associando nenhum exercício e a tua média de passos é menos de 5 mil passos, né? Anda menos que 5 mil passos, você está super, hiper, mega sedentário. Então, com 30, 40 anos, você já está cheio de dor, cheio de artrite, sem massa muscular, com chance de morrer cedo. A gente precisa falar isso para as pessoas,
exatamente.
Né?
Exatamente. Bom, acho que o recado foi dado.
É isso.
Então, gente, por favor, se restou alguma dúvida, se surgiu alguma dúvida no meio da nossa conversa, manda mensagem pra gente no direct do Instagram. Nosso Instagram vai ficar na descrição do podcast e provavelmente você que está assistindo isso veio pelo Instagram. Então pode mandar que a gente vai responder a sua dúvida. E compartilha, manda para alguém também que vai se beneficiar desse podcast. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aberto a mente de vocês aí para esse mundo do emagrecimento, desmistificado um pouco. E quem sabe vamos ver ainda qual vai ser o tema do próximo. A Júlia deu uma palhinha aí de hipertrofia, quem sabe. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Valeu, falou e tchau, tchau.
Beijo.